Bem-vindos à Eleção Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo. Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a eleção.pt/visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixa-me desafiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
João 9, de 1 a 11, diz assim: Um dia, Jesus entrou no seu caminho, um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram-lhe: Mestre, quem foi que pecou para este homem ter nascido cego? Ele ou os pais? Jesus explicou: Nem pecou ele, nem os pais, mas é para que o poder de Deus, se possa manifestar através dele. Precisamos de fazer, enquanto é dia, as obras daquele que me enviou. Vem a noite e já ninguém pode trabalhar. E toda a gente que trabalha à noite diz amém. Vem a noite e já ninguém pode trabalhar. Enquanto estiver neste mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6 diz: Tendo dito isto, cuspiu no chão, qualquer coisa pode acontecer. Fez com a saliva um pouco de lodo e aplicou nos olhos do cego. Depois disse-lhe: Agora vai-te lavar à piscina. Isto é uma tradução mais moderna, outras traduções dizem tanque, de Siloé, que significa enviado de Deus. O homem foi lavar-se e ficou a ver. Os vizinhos e o povo, acostumados a vê-lo pedir esmola, diziam uns para os outros: Não é este o homem que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam: É ele mesmo. Outros afirmavam: Não é, não. É outro muito parecido com ele. Porém, o que tinha sido cego garantia-lhes: Sou eu. Perguntaram-lhe então: E como é que agora já não és cego? Aquele homem, chamado Jesus, respondeu ele, fez um pouco de lodo, aplicou-o nos meus olhos e disse-me: Vai lavar-te à piscina de Siloé. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito Santo. Eu peço, oro e acredito que o teu Espírito Santo está neste lugar e que vai abrir os nossos olhos e vai permitir nós vermos coisas que até então não tínhamos visto na tua palavra, que a tua palavra vai trazer uma revelação nova e fresca ao nosso espírito e que nós não vamos sair daqui da mesma maneira como entramos. Se acreditas nisto, diz comigo amém. Amém. Se acreditas nisto, diz comigo amém. Amém. O título da minha mensagem hoje é: Pior do que ser cego é não ter visão. Pior do que ser cego é não ter visão. Isto podia ser uma frase muito bonita que eu inventei, mas não é, ok? Não vou tirar os créditos disto. Isto é uma frase dita por alguém chamada Helen Keller, alguém que era cego, que era cega neste caso. Pior do que ser cego é não ter visão. Porque a verdade é que todos nós temos a possibilidade de ver, mas poucos de nós temos a capacidade de ver. Muitos de nós temos essa possibilidade, mas poucos de nós desenvolvemos essa capacidade. Vou dar um exemplo ridículo que talvez ilustre isto, ok? Vocês sabem quando... Eu não sei se vocês são como eu, mas... Há momentos que conseguem tornar-me uma pessoa desesperada. Quando eu estou a vestir-me e estou à procura do que vou vestir, se eu não encontrar a roupa que eu estou a idealizar que eu vou vestir, eu de repente posso me transformar em poucos segundos, ok? Eu fico desesperado porque eu tinha idealizado uma coisa que eu naquele preciso momento não encontro, ok? Esta é a minha área de fragilidade, não olhem para mim com um ar de julgamento, ok? Todos nós temos as nossas áreas de fragilidade. Eu te espero por isto, ok? Não estava à espera que houvesse tanto julgamento na sala, ok? Acontece que quando eu... Eu ainda vou ser mais vulnerável convosco, ok? Acontece que quando eu abro o armário do meu roupeiro e eu não encontro a peça que eu estava à procura, eu fico frustrado. Alguém? E graças a Deus pela minha mulher, que ela encontra sempre aquilo que eu não encontro. Ok? Alguém grato a Deus pelas mulheres? Ok, isto foi um pedido de Hillsong Man para ganharmos alguns créditos hoje. Está feito, pessoal, está pago. No final venham ter comigo. Graças a Deus pela minha mulher. Porque quando eu não encontro, eu digo, babe, viste aquela peça, a sweat do Encounter Fest? Shout out to Encounter Fest. Much mais giro. Viste aquela sweat preta e ela, Diogo, ela está mesmo no teu armário, provavelmente está mesmo à tua frente. Babe, já abri o armário, já vi o armário, ela não está aqui. Diogo, eu tenho a certeza que ela está no teu armário. Ainda ontem a vi no teu armário. Babe, eu já revirei o meu armário, já vi por todos os lados. Tu achas que eu sou cega ou quê? Alguém já usou esta expressão? Tu achas que eu sou cega ou quê? E a Mariana, Diogo, eu digo-te que está no teu armário. Se eu for aí, Diogo Gonçalves, e estiver no teu armário, tu vais apanhar. Não, estou a brincar, história errada. Isso era a minha mãe que dizia, ok? A Mariana não fala assim. Isso era a minha mãe que dizia. Imagina. Estava sempre a apanhar. Isto é a minha vida numa frase, ok? Isto é a minha vida numa frase. A verdade é que todos nós temos a possibilidade de ver, mas poucos de nós temos a capacidade de ver. E muitos de nós temos aquilo que nós procuramos mesmo à frente dos nossos olhos, mas não conseguimos ver. Quantos de nós vivemos a procurar alguma coisa, desesperados para encontrar alguma coisa, a achar que nós não temos alguma coisa, quando na realidade nós temos alguma coisa, mas não estamos a utilizar a capacidade que Deus nos deu para ver essa coisa que Deus já nos deu? Muitos de nós temos a possibilidade de ver, mas poucos de nós temos a capacidade de ver. Quantos de nós estamos a viver desesperados porque queremos encontrar algo que nós já temos, mas que nós não vemos que nós já temos? Mas e se eu te dissesse que há coisas que nós não vemos com os nossos olhos naturais? Se eu te dissesse que há coisas que nós buscamos, que nós oramos, que nós procuramos, que nós não encontramos com os nossos olhos naturais? Se eu te dissesse que há coisas que nós precisamos da ajuda de Jesus, que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, para que Ele nos mostre alguma coisa que nós já temos, que está mesmo em frente aos nossos olhos, mas nós não conseguimos ver. Se eu te disser que nós sem Jesus, nós tornamos-nos cegos para ver coisas que nós já temos em Jesus. Se eu te disser que, se calhar aquilo que tu procuras, não consegues ver porque não estás a pedir ajuda à pessoa certa. Porque não estás a pedir ajuda à tua mulher se fores casado. Ou não estás a pedir ajuda ao Espírito Santo. Todos nós temos a possibilidade de ver, mas poucos nós temos a capacidade de ver. Se nós sempre virmos as coisas com os nossos olhos naturais, a probabilidade de nós vivermos desesperados é grande. Mas se nós virmos as coisas com os nossos olhos espirituais, a probabilidade de nós vivermos encorajados é muito grande também. Como é que nós estamos a escolher viver a nossa vida? Será que nós escolhemos viver a nossa vida com os nossos olhos naturais? Ou será que nós escolhemos viver a nossa vida com os nossos olhos espirituais? Como é que tu escolhes olhar para o teu casamento? Como é que tu escolhes olhar para o teu trabalho? Como é que tu escolhes olhar para a tua escola? O que é que tu escolhes ver à tua frente? O que é que tu estás a perder que Deus está a colocar mesmo à tua frente? Pior que ser cego é não ter visão divina. Pior que ser cego é não ter visão profética. Por isso é que Provérbios diz: quando não há visão profética, diz comigo, visão profética, o povo corrompe-se, quem cumpre a lei, a palavra de Deus, é feliz. Visão profética é feliz. Quem abraça uma visão profética, quem abraça uma visão vinda de Deus, quem olha para as circunstâncias, quem olha para os desafios, quem olha para os momentos de desespero, com uma visão profética, com uma visão como Deus olha e não como os olhos humanos olham, é feliz. Será que tu não tens encontrado a felicidade que tu procuras porque tu estás a escolher olhar para a tua própria vida com os teus olhos e não com os olhos de uma visão profética? Uma visão vinda de Deus? A felicidade que o mundo nos tenta vender é uma felicidade falsa. É uma felicidade que nos cega. Ela não nos dá real felicidade. Ela não nos abre os olhos. É uma felicidade que nos cega. É uma felicidade momentânea que depois nos cega e que nós ficamos sem ver aquilo que Deus nos quer mostrar. Será que há visão profética neste lugar para saber distinguir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus? Aquilo que nos querem dar, querem-nos cegar. Para que tu não vivas uma felicidade genuína que vem de Deus e para te impedir de ver aquilo que Deus tem para ti. Pior que viver cego é conseguir ver, mas não ter uma visão profética, não ver aquilo que Deus quer mostrar, não ver aquilo que Deus tem guardado para mim, ainda que aquilo que eu veja seja o contrário do que aquilo que eu ouça, mas eu não ando por aquilo que eu ouço, eu ando por aquilo que eu vejo. Isso é visão profética. A nossa nação precisa de pessoas com visão profética. A tua escola precisa de pessoas com visão profética. A nossa igreja precisa de pessoas com visão profética, que não fala aquilo que todos falam, que não diz aquilo que todos dizem, que não vê aquilo que todos veem, mas vê aquilo que Deus vê, diz aquilo que Deus diz, fala aquilo que Deus fala, faz aquilo que Deus faz. Nós vivemos em momentos de cegueira espiritual. Nós precisamos de viver com a consciência e a responsabilidade que nos foi dada uma visão profética. Foi-nos dada uma visão vinda de Deus. Como? Através do seu Espírito Santo, através da sua palavra. É ela que é luz e lâmpada para os nossos caminhos. É ela que renova o nosso entendimento. É ela que abre os nossos olhos. Não é uma felicidade qualquer. Não é um relatório qualquer. Não é aquilo que qualquer pessoa diz, é aquilo que Deus diz. Pior que ser cego é não ter visão. Os discípulos perguntaram-lhe: Mestre, quem foi que pecou contra este homem ter nascido cego? Ele ou os pais? Sabem, a pergunta tem uma origem, porque naquela altura os rabinos, os religiosos, eles acreditavam em três coisas ridículas aos nossos olhos. Eles acreditavam que se alguém nascesse doente, era porque os pais tinham pecado. Eles achavam que se alguém nascesse doente, era porque então o bebê podia ter pecado no ventre da sua mãe. E eles achavam que se alguém nascesse doente, se não fosse no ventre que ele pecasse, era a alma que tinha pecado antes dele ir para o ventre. Cegueira. E os discípulos estavam nessa tentação de perguntar: Quem é que tinha pecado afinal? Tinha que haver uma causa e efeito relacionada com o seu passado para que ele tivesse cego. Porque a verdade é que a cegueira sempre nos prende ao passado, mas a visão profética, ela liberta-nos para o futuro. A visão profética, ela liberta-nos para o futuro. Enquanto a cegueira nos prende ao passado, a cegueira pergunta-nos: será que tu não sabes de onde é que tu vieste? Será que tu não sabes aquilo que tu fizeste? Como é que tu podes ver que a tua família um dia vai ser uma família saudável? Tu já te esqueceste de que lar é que tu vieste? Como é que tu podes acreditar que tu vais conseguir ser um bom pai e uma boa mãe? Tu já te esqueceste que tu nem sequer tiveste pais? A cegueira vai sempre apontar para o teu passado, porque tudo aquilo que ela quer fazer é prender-te no teu passado. Mas isso não é uma coisa que venha de Deus. A visão profética sempre te liberta para o teu futuro. Aquilo que tu fizeste nada se compara com aquilo que tu podes ver um dia. Não caias na tentação de acreditar naquilo que a cegueira te faz acreditar. Não caias na tentação de ficar preso ao teu passado, ou preso ao passado dos teus pais, ou preso ao passado dos teus avós. Há uma visão vinda de Deus para a tua própria vida. Há um propósito maior para a tua própria vida. Há um destino maior para a tua própria família. Há um destino maior para as tuas finanças. Desenvolve a capacidade de acreditar numa visão profética que o Espírito Santo já sopra em ti. A cegueira prende-nos ao passado, mas a visão liberta-nos para o futuro. Jesus respondeu-lhes: não pecou ele nem os pais, mas era para que o poder de Deus... Era para que o poder de Deus se manifestasse através deles. A voz profética diz: isto está a acontecer para que o poder de Deus se manifeste na minha vida. Isto aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na minha vida. Não tem outro motivo. Não é porque Deus me queria mal, é porque Ele queria manifestar o seu poder para que outras pessoas pudessem ser alcançadas. Aquilo que a cegueira te faz acreditar é que aquilo que está a acontecer a ti é para o teu mal, mas aquilo que a visão profética diz é que aquilo que está a acontecer a ti, na verdade, é para o teu bem. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Todas as coisas, todas cooperam para o seu bem. Se nós realçássemos estas duas palavras neste versículo: todas bem, todas bem, todas bem. Não há uma única coisa que aconteça na tua vida que seja para o teu mal. Não há uma única coisa que aconteça na tua vida que seja para destruir, mas todas resultam em bem. Todas acabam em bem. Ou eu tenho uma palavra profética para alguém: aquilo que tu estás a atravessar hoje vai acabar em bem. Não é só algumas coisas, são todas as coisas, porque todas as coisas, elas terminam em bem. A cegueira faz-te acreditar que tudo aquilo que vai terminar é em mal, mas aquilo que Deus diz na sua palavra é que tudo termina em bem. Não vivas a tua vida a acreditar que tudo aquilo que tu vives vai ter um resultado mau, que tudo aquilo que os teus pais semearam vai dar um fruto mau na tua vida. Não, 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 não. Tu podes inverter isso, porque a Bíblia diz que todas as coisas acabam bem. Todas as coisas acabam bem. Quanto desespero nós evitávamos se nos agarrássemos à visão profética que a Bíblia nos dá sobre a nossa própria vida. Quanta ansiedade, quanto desespero nós evitávamos se acreditássemos mais naquilo que Deus diz acerca de nós do que aquilo que a sociedade diz acerca de nós. A cegueira prende-nos ao passado, mas a visão liberta-nos para o futuro. E eu ia pedir à banda para subir. Em segundo lugar, A cegueira trava propósito. Diz comigo, trava propósito. Faz comigo assim, trava propósito. Faz comigo com mais força, como se estivéssemos mesmo a travar. Trava propósito. Mas a visão profética acelera propósito. Faz comigo assim, acelera propósito. Faz comigo com mais força, acelera propósito. A cegueira trava o propósito, mas a visão acelera o propósito. Versículo 4 diz, precisamos de fazer enquanto é dia. 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 As obras daquele que me enviou. Vem a noite e já ninguém pode trabalhar. Eu adoro o sentido de urgência com que Jesus fala. Eu adoro o sentido de urgência com que Jesus chega aos seus discípulos. Precisamos de fazer enquanto é dia. Vem aí a noite e depois já não há mais hipótese. Enquanto é dia. Quanto tempo é que nós temos perdido? Há um dia que vai chegar a noite. E já não há nada a fazer. Aquilo que foi decidido durante o dia é aquilo com que tu vais viver depois. Então eu amo o sentido de urgência de Jesus. Precisamos de fazer enquanto é dia. E eu adoro que Jesus usa, na versão A Bíblia para Todos, Jesus usa precisamos de fazer, plural. Na versão Livre ainda vai mais específico. Todos temos de fazer. Temos todos de fazer. Temos todos de fazer. Não são alguns. Temos todos de fazer. Jesus podia ter dito, enquanto é dia, pessoal, cheguem-se para trás, deixem-me fazer isto. Ele disse, temos todos de fazer. Ele não disse, espera aí. Banda, parem de tocar. Este é o meu dom. Este é o momento de eu fazer alguma coisa. Isto é aquilo que eu fui chamado para fazer. Não. Ele disse, todos temos de fazer. Todos temos de fazer enquanto é dia. Porque a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. Não anseia por alguns. Não anseia pelos pregadores. Não anseia pelos líderes, não anseia pelos responsáveis, não anseia pelos músicos, apenas ele anseia por ti. Todos temos de fazer aquilo que a cegueira quer fazer, é prender-te, é fazer-te acreditar que tu não foste chamado, que tu não foste escolhido, que tu não tens aquilo que é preciso, que tu não sabes falar sequer. Mas aquilo que a visão profética traz e confirma o nosso coração é que todos fomos chamados. A cegueira faz como se nós estivéssemos na segunda circular em plena hora de ponta. Então nós vivemos a nossa fé no para-arranca, no para-arranca, no para-arranca, no para-arranca e vem o Touching Heaven no dia 28 de Abril e arranca. E depois vem a nossa semana e trava. E depois vem Sister Ruth United Conference e a nossa fé acelera. Depois passa a conferência e trava. Depois vem Summer Camp e acelera. Depois passa o Summer Camp e trava. Depois vem Casa Aberta, acelera. Depois trava. Já deu para perceber? Mas a visão profética é como se fosse uma ambulância em plena segunda circular. Estejam todos parados ou estejam todos a andar. Aquilo que nós temos para fazer é urgente. Aquilo que nós temos para fazer não pode ser parado. A Bíblia diz que nem as portas do inferno prevalecerão contra a sua igreja. Aquilo que nós temos para fazer, ninguém pode parar, nem tu podes parar. Então acelera, não traves aquilo que sabes que o Espírito Santo quer que tu aceleres. Isto é algo urgente. Temos todos de fazer enquanto é dia. É urgente. Mete o pé no acelerador. Entra pela tua escola adentro. Entra pelo teu trabalho adentro. Esquece os radares. No que toca a propósito, não há radares. Algumas pessoas estavam tipo, ah, para mim já não havia anyway. Eu não me vou manifestar porque estou... Deus usa qualquer pessoa. Porque a verdade é que todos nós temos o mesmo propósito. Das perguntas que eu me fiz enquanto crescia, é qual é que é o meu propósito? Qual é que é o meu propósito? Todos nós temos o mesmo propósito. Ele pode expressar-se de maneiras diferentes, mas todos nós temos o mesmo propósito: despovoar o inferno e povoar o céu. Esse é o teu propósito. Não é só o meu propósito, é o teu propósito também. Não deixes que esta cegueira trave o teu propósito. Permite que a visão profética de Deus, que a palavra de Deus, ela acelere o teu propósito. Porque no que toca a propósito, o Espírito Santo vai estar sempre lá para acelerar. Mesmo quando tu tens medo, mesmo quando tu tens vergonha, mesmo quando te faltam as palavras, Ele acelera. A cegueira trava propósito, mas a visão acelera propósito. Versículo 6 diz que, tendo dito isto, cuspiu para o chão, fez com a saliva um pouco de lodo e aplicou-o nos olhos do cego. Depois disse, agora vai-te lavar. Ele foi-se lavar, voltou e ficou a ver. A cegueira questiona a instrução, mas a visão profética, ela obedece à instrução. Eu imagino os discípulos a olharem para aquilo tudo. Jesus pega num cabo de lodo, cospe, pensava que eu ia cuspir, cospe, mistura aquilo e os discípulos estão tipo, como se não bastasse, espalha nos olhos do homem. E os discípulos, ok, ele não foi curado. Para que é que tu fizeste isto tudo se ele não foi curado? E o homem está tipo com aquele cheiro a baba. Vocês sabem o cheiro a baba? Cheirar a baba. Okay, isto, alguma coisa me cheira estranho. Se eu ainda não estou a ver. Para que tudo isto? Para que tudo isto? Para que tudo isto? Pior ainda, Jesus diz-lhe, ok, agora estás pronto para te levantar, para ires ao tanque, lavares-te, e aí sim vais ficar a ver. Espera aí, há alguma coisa que está a escapar aqui a Jesus? O homem era cego ou não? O homem era cego. Como é que o homem se podia levantar, ir até ao tanque, que a Bíblia nem dá detalhes de onde é que era, podia ser perto ou podia ser longe? Como é que ele vai, sendo cego, como é que ele vai andar até ao tanque e só depois de se lavar no tanque? Ele nem sabe qual é a profundidade do tanque. É que ele volta a ver. A cegueira espiritual, ela coloca-nos numa posição em que nós questionamos tudo aquilo que Deus diz, em que nós questionamos tudo aquilo que é verdade ou não, tudo aquilo que está na sua palavra, tudo aquilo que sai da sua boca. Nós começamos a questionar e a questionar e a questionar e tentamos encontrar uma lógica em tudo, tentamos encontrar uma razão para tudo. E a verdade é que essa cegueira te quer embrulhar nessas próprias questões para que tu não saias do mesmo lugar, não dês um passo de fé e não decidas caminhar ainda que não estejas a ver, porque ela não quer que tu experimentes tudo aquilo que Deus te quer mostrar, tudo aquilo que Deus te quer revelar. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Isso é aquilo que faz. Prender-nos a questões. Eu sou cego, mas como é que eu vou até ao tanque? Como é que isto vai acontecer? Como é que eu vou conseguir suportar esta situação? Como é que tu me estás a pedir isto? Como é que estás a pedir para eu dar este passo de fé? Será que tu não vês a minha necessidade? Se tu visses bem a necessidade, tu não pedias isso. Mas a Bíblia diz que Ele não dá nada que nós não consigamos suportar. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Aquilo que Ele pede, Ele sabe o que está a fazer. Se Ele te está a pedir para tu dares um passo de fé, para tu voltares a confiar, ainda que tu não vejas, Ele sabe o que está a fazer. Melhor do que ninguém, Ele sabe o que está a fazer. Tu podes não saber o que estás a fazer, mas tu tens de confiar em quem sabe o que está a fazer, em quem é o princípio e o fim, o início e o fim de todas as coisas, o Alfa e o Ômega. Ele já sabe o início da história, mas Ele não ficou pelo meio da história. Ele sabe o final da história. Não te deixes embrulhar por essas questões. Há coisas que não são para nós questionarmos. Há coisas que são para nós andarmos. Há coisas que não são para nós questionarmos. Há coisas que são para nós abraçarmos, para nós confiarmos. Aquele homem não foi curado com apenas um toque. E nós vivemos em tempos onde as pessoas querem vir à igreja e serem tocadas e continuarem a fazer a sua vida normal e já não precisarem mais de estar com Jesus, já não precisarem de vir mais à igreja, não precisarem ter mais comunhão, porque chegou um toque. Mas sabes quando é que aquele homem foi curado? Quando obedeceu, quando saiu da sua zona de conforto. Quando mesmo que não lhe apetecia, ele saiu do seu lugar e ele obedeceu àquilo que Deus disse. Sabes quando é que tu vais ver um milagre a acontecer na tua vida? Quando é que nós vemos Deus trabalhar através de nós? Quando nós obedecemos. Não é apenas quando temos um toque, mas é quando vivemos em obediência. Quando vivemos e não vemos as coisas a acontecer, mas ainda assim nós caminhamos. Porque aquilo que nos dá visão é a voz de Deus. Aquilo que nos dá visão não são os nossos olhos, não são as notícias, não são aquilo que os outros dizem. Aquilo que nos dá visão é a voz de Deus. Será que podemos ficar todos de pé? Eu adoro como a história acaba e não temos tempo de ir lá. Mas os vizinhos ficaram, não. Será que é aquele homem? Aquele parece mesmo com um mendigo. Espera, se calhar é um mendigo. Não é nada um mendigo. O mendigo era cego. Não, mas é que pareceu que ele tinha lama nos olhos e agora vê. Não pode ser. E aquele mendigo disse: sou eu mesmo. A verdade é que quando Deus traz visão à nossa vida, a nossa vida muda para sempre. As pessoas que te conheciam antes de ter Jesus, elas não vão ter como ficar indiferentes. Há alguma coisa diferente que acontece dentro de ti. Tu antes não vias e passaste a ver. Tu antes tinhas uma doença e foste curado. Nós tínhamos alguém na igreja que estava a passar por um momento difícil e que a igreja estava a orar, e essa pessoa parecia irreconhecível. Sempre que nós olhávamos para ela e orávamos por ela, nós ficávamos: está aqui uma cegueira espiritual. E nós orávamos: Deus, abre os olhos desta pessoa, abre o seu entendimento, faz com que esta pessoa sinta coisas que ela já sentiu uma vez e deixou de sentir por causa desta cegueira. E no domingo passado, a Mariana perguntou-me: tu viste aquela pessoa na igreja? E eu tinha-me cruzado com ela na entrada. E eu não reconheci a pessoa. Eu disse: não, eu vi a mãe dessa pessoa, ela vinha com outras duas pessoas, mas eu tenho a certeza absoluta que não era aquela pessoa. E a Mariana disse: não, 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 era aquela pessoa mesmo. Não pode ser. Essa pessoa vinha alegre, essa pessoa vinha com um espírito leve, essa pessoa vinha... não podia ser ela. E esta semana aconteceu novamente que essa pessoa veio ter connosco, e quando eu olhei, ela estava abraçada à Mariana, e eu olhei para a Mariana e disse: é esta pessoa? E ela disse: é esta pessoa. E eu cheguei ao pé da pessoa e disse: o que é que se passa contigo? Os teus olhos brilham, há uma coisa diferente. E essa pessoa disse-me: sabes, as vozes que eu ouvia, elas desapareceram. Quando eu estava na igreja e as vozes que eu ouvia que me diziam para eu sair da igreja, que eu não era digna de estar ali, essas vozes desapareceram. Sabes, quando Deus faz alguma coisa, é impossível nós ficarmos indiferentes. É impossível a nossa vida não mudar. E eu não sei com que expectativa é que tu entraste neste lugar. Não sei se tu vieste apenas a uma reunião e... ok, deixa-me lá ver. Não sei se foste enganado por um amigo. Não sei se foste enganado pela tua namorada ou pelo teu namorado. Mas não foste enganado por Deus. Deus planeou este dia para ter um encontro contigo. E eu acredito que tu vais sair daqui completamente diferente da maneira como tu entraste. Eu não sei se tu estás doente, mas eu acredito que tu hoje podes sair curado. Eu não sei se tu chegaste deprimido, mas eu hoje acredito que tu podes sair livre desses pensamentos. Eu não sei se tu chegaste sem conhecer este Jesus, mas eu acredito que tu hoje vais sair daqui com este Jesus. Então, enquanto todos nós temos os nossos olhos fechados, e eu ia pedir que não houvesse movimento na sala, e eu ia pedir que todos nós curvássemos a nossa cabeça. Este é o momento mais importante da reunião. Este é o momento pelo qual nós fazemos esta reunião, aliás. Este é o momento pelo qual nós fazemos igreja. Eu gostava de dar uma oportunidade. Se tu nunca deste a tua vida a Jesus, se tu nunca o recebeste na tua vida, e tu hoje queres fazer isso, ou se tu, em alguma parte da tua vida, tu já o fizeste, mas tu tens estado longe dele, e reconheces: não, eu deixei que crescesse uma cegueira em mim, que eu deixei de olhar para a minha vida daquela maneira como eu olhava, eu deixei de olhar para a minha família da mesma maneira, eu deixei de olhar para mim mesmo da mesma maneira, eu deixei de olhar para Deus da mesma maneira. Eu quero voltar a ter esses olhos, eu quero voltar a ter esse brilho nos olhos, essa paixão por Jesus novamente. Eu ia convidar-te, se tu és uma destas duas pessoas, sem medo, sem vergonha, eu não te quero expor, apenas estou eu a ver. Todos nós temos os nossos olhos fechados. Se és tu uma destas pessoas, eu ia te convidar a tu levantares bem alto o teu braço. Eu gostava de orar por ti. Levanta bem alto o teu braço, sem medo, sem vergonha. Amém, 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 amém. Eu estou a ver. Amém. Eu acredito que o Espírito Santo, nesta tarde, está a abrir os olhos de pessoas, está a abrir os corações de pessoas, está a abrir mentes que estavam fechadas. Amém, estou a ver. Amém, estou a ver. Amém. Ei, vamos repetir todos a seguir. Amém, estou a ver. Vamos repetir todos a seguir a minha igreja. Deus, obrigado. Porque tu tens uma visão para mim. Obrigado. Porque eu hoje sei que a tua palavra é a verdade. E que ela hoje transformou a minha vida. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova. Daqui em diante, eu sou teu e tu és meu. Para todo o sempre, em nome de Jesus, E toda a gente diz amém, amém, amém.
Que tempo incrível que nós tivemos. Obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilson.pt/Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas, porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.